Fala, jovens! Esse é o podcast História nos Stories. E no episódio de hoje vamos conversar sobre o segundo governo de Vargas.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
Em resposta à estratégia de Vargas de aproximar-se dos trabalhadores, seus rivais e opositores passaram a chamá-lo pejorativamente de populista. No entendimento dessas pessoas, para vencer, Vargas havia manipulado a população, dando-lhe pequenos agrados e falsas promessas. Será que a relação entre o político e a classe trabalhadora é tão simples assim? Com essa estratégia, Vargas buscava garantir o apoio popular e também pressionar os outros setores do poder político, como o legislativo. Em contrapartida, para que ela funcionasse, era necessário atender, em certa medida, os anseios da população. Dessa forma, o apelo ao povo envolvia negociação com os trabalhadores e suas lideranças. Por trás de uma relação aparentemente harmônica entre o líder e sua massa, havia tensões, pressões e a organização popular. Nesse sentido, apesar do caráter paternalista da sua política, o Vargas não ditou de forma exclusiva as regras do jogo. Quanto mais as pautas trabalhistas eram discutidas, mais crescia a tensão entre o presidente e os setores da oposição. Nesse momento, a voz mais inflamada contra o governo de Vargas era a do jornalista e político da UDN, Carlos Lacerda. Como você verá adiante, ele se envolveu nos principais acontecimentos que anteciparam o final do governo do Getúlio Vargas. Afinal de contas, o que é populismo? O termo pode ser entendido como uma forma de fazer política. No senso comum, os políticos populistas são considerados enganadores do povo, pois fazem falsas promessas apenas com o intuito de conquistar ou se manter no poder. Por causa disso, costuma-se associar populismo com manipulação da população. Conforme essa visão, entende-se que a liderança populista apenas usa o interesse do povo para legitimar suas decisões políticas. Nas últimas décadas, essa ideia tem sido revista e debatida por historiadores e cientistas políticos, pois quem a defende parte do princípio de que a população é incapaz de distinguir propostas sérias das simples demagogias. Além disso, não leva em consideração a história, pois nem sempre o populismo foi entendido como algo ruim. Diferente de Dutra, o antecessor de Vargas no poder, Vargas adotou uma postura nacionalista em sua política econômica, criando diversos mecanismos para restringir os investimentos estrangeiros no país. Por isso, em seu segundo governo, tomou medidas para fortalecer a indústria e a economia nacionais, como a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, em 1952, e a fundação da empresa Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, em 1953. A principal função do BNDE era mapear os problemas e fazer projeções para a economia brasileira. Em parceria com diversas instituições, o banco devia implementar políticas consideradas fundamentais para o avanço da industrialização no Brasil. Na prática, isso colocava nas mãos dos seus dirigentes o poder de elaborar critérios para selecionar as áreas que teriam prioridades dos investimentos do Estado e o modo como eles seriam realizados. Inicialmente, a geração de energia elétrica e os investimentos em portos e ferrovias passaram a ser pontos prioritários para o governo. A Petrobras foi criada em meio aos debates pela nacionalização do petróleo. O monopólio nacional do produto era objeto de polêmica e de disputas desde a década de 1930. Aqueles que defendiam a exploração do petróleo brasileiro com o uso de tecnologia e capital estrangeiro foram pejorativamente chamados de entregristas, ao passo que os favoráveis à nacionalização dessa atividade se auto-intitulavam nacionalistas. A posição nacionalista ganhou força, sobretudo por meio da campanha O Petróleo é Nosso, iniciada em 1947. Após várias negociações, pressões e impasses, em 1953 foi fundada a Petrobras. A estatal tinha direito de exclusividade na extração, no refino e no transporte marítimo do petróleo brasileiro. Os investimentos na economia e o crescimento industrial brasileiro não se converteram em benefícios para toda a população do país. Diante da insatisfação dos trabalhadores com os baixos salários e as difíceis condições de vida, os movimentos sindicais e as greves se fortaleceram. Ainda que tais movimentos não se alinhassem aos interesses dos setores ligados à UDN, a principal oposição política ao governo, a conjuntura contribuiu para aumentar o desgaste do governo Vargas. A fim de diminuir os problemas, em 1953, o governo entregou o comando do Ministério do Trabalho ao jovem político gaúcho João Goulart. Passou a atuar junto dos movimentos de trabalhadores numa campanha pelo aumento do salário mínimo. Em maio de 1954, o governo sancionou aumento de 100%. Contrariando os setores patronais que concordavam com um reajuste de 42%. Essa medida e a criação da Petrobras foram as que mais geraram tensão entre Vargas e a oposição. A elite liberal contrária a Vargas e os setores estrangeiros ligados aos Estados Unidos fortaleceram a oposição ao governo, sobretudo por meio da imprensa udenista, que se destacou Carlos Lacerda. De modo geral, a aproximação do presidente com o movimento dos trabalhadores e sua política nacionalista foram denunciadas como irresponsáveis. Além de promover ataques pessoais e difamação, a oposição pressionou o governo exigindo a demissão de João Goulart e protocolando um pedido de impeachment do presidente sobre a acusação de má execução orçamentária e improbidade administrativa. Goulart foi demitido, mas a tentativa de remover Vargas do cargo não foi para a frente. O clima de instabilidade política chegou ao auge após o chamado atentado da Rua Tuneleiro, ocorrido no dia 5 de agosto de 1954, na cidade do Rio de Janeiro, em que Carlos Lacerda sofreu uma tentativa de assassinato e Rubens Vaz, major da aeronáutica que o acompanhava, foi morto. Nas investigações que se seguiram, Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, foi apontado como suspeito de envolvimento no crime. Apesar da ausência de provas, a imprensa implicou Vargas como mandante, contribuindo para uma movimentação civil e militar por sua renúncia e o desmonte do seu governo. Isolado politicamente e à beira de um golpe de Estado, em 24 de agosto, Getúlio Vargas cometeu suicídio. O evento repercutiu nacionalmente, sobretudo por meio das rádios que narravam o ocorrido e liam uma carta testamento deixada pelo presidente. Considerados responsáveis pelo suicídio, a UDN, os Estados Unidos e a imprensa de oposição a Vargas foram alvos de manifestação e ataques em diretórios, embaixadas e sedes de jornais. Com forte mobilização popular, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência da República. No período posterior à morte de Vargas, a situação política permaneceu instável. A UDN buscou usar sua força política para forjar aliança com setores do comando militar e impedir a candidatura de Juscelino Kubitschek e João Goulart às eleições de 1955. Mais uma vez, porém, o partido de Carlos Lacerda foi derrotado nas eleições. Se você gostou desse episódio, eu convido você para seguir o podcast História nos Stories. Você também pode compartilhar esse episódio e você pode ter acesso a todos os outros episódios já lançados na nossa timeline. Te peço também para notificar, clicar em gostei, colocar estrelinhas, ou seja, qualificar o nosso podcast para que a gente possa cada vez mais alcançar muitas pessoas, tá bom? Eu sou o Daniel René e esse é o podcast História nas Histórias e até mais!